professor Andrei, é biólogo, nada melhor que um especialista na área, para a gente falar dessa problemática que se deu início na China e hoje há uma preocupação mundial disso se alastrar para o mundo todo, que é a questão do coronavírus. E assim, Andrei, minha dúvida, acho que é a principal de todos, né? O porquê desse vírus ser mais forte do que o outro, né? Do que, por exemplo, o vírus da gripe. Qual é a diferença de um e de outro?
Vamos lá. Ó, primeiramente, boa noite aí para quem está assistindo a gente. Beleza, galera? É o seguinte. A primeira coisa disso aí, é bom que vocês já aprendam e não digam que isso é uma epidemia, tá? Porque isso não é mais uma epidemia, isso já virou uma pandemia. Cuidado com aqueles conceitos lá da biologia, que muita gente que fez vestibular esse ano e vai fazer ano passado e vai fazer esse ano, tá? Vai pegar isso. Não é uma epidemia mais. Epidemia se tivesse dentro da China. Vocês viram que já virou aí uma problemática mundial, então agora é uma pandemia. Beleza? Outra coisa, a gente fala muito o coronavírus. Mas vê, o problema é que esse coronavírus ele não é uma novidade para ninguém no mundo. Beleza? O coronavírus ele é um grupo. Tá? Eu até botei lá uma aula lá no meu canal mostrando que o coronavírus é um grupo, não é um vírus. Aí dentro desse grupo, quando vocês fazem no vestibular, essas que pegam essas questões de vírus, uma das coisas que vocês aprendem é que o vírus é uma coisa altamente mutante. Provavelmente esse coronavírus é uma mutação de um vírus mais fraco que os infectologistas ainda não sabem por que ocorreu essa mutação desse grupo, originando esse novo coronavírus, onde ele tem uma infecção, ele tem modos de infecção mais grave. Agora sim, nem todo paciente que pegou o coronavírus pegou a forma mais grave. Tá? A gente tem casos de coronavírus que está igual um resfriado. Até porque o coronavírus, ele, na verdade, esse grupo de coronavírus é onde você encontra o vírus do resfriado. Não é o vírus da gripe. O vírus da gripe é o influenza. Aí tem muita gente que joga logo esses nomes, porque assim, o coronavírus é o do resfriado, que é uma coisa muito mais leve. Porém, há muito tempo atrás, a gente teve uma pandemia do SARS, que é uma virose causada por outro tipo de coronavírus, que até matou muito mais gente do que esse. E assim, pelo que está se falando no mundo, eu acho que até vão controlar esse com uma certa facilidade, até porque a tecnologia que a gente tem hoje é muito mais... A tecnologia laboratorial que a gente tem hoje é muito mais avançada do que nas décadas passadas. Mas assim, coronavírus não é um vírus, é um grupo. E assim, esse termo coronavírus não é uma novidade. Explodiu agora por causa desse novo tipo. Mas assim, a gente sabe que é um vírus que até o material genético é RNA, não é nem vírus de DNA. E assim, eles querem saber como é que esse vírus ele mudou. E a partir do momento que eles descobrirem por que esse vírus mudou, eles estão tentando fazer um jogo também na fisiologia. Porque assim, Deus o livre, eu pego esse tipo de coronavírus, pode ser que eu não passe de sintomas de um resfriado. Tem pessoas que estão falecendo com esse tipo de coronavírus que está agravando para uma pneumonia e até chegando à falência renal. Então, assim, a gente ainda está com muitas dúvidas fisiológicas e evolucionárias desse cara.
Então, olha, é uma pergunta, né? Que também eu sou leigo, sou geógrafo, né? Se você sabe, então a minha análise é mais ali espacial. Por que a China... A questão migratória também dentro do território chinês que pode agravar a situação.
Que esse assunto também vai dar pano para um monte de matéria, né? Que aí o cara pode entrar matemática, vai entrar geografia, vai entrar história, vai entrar biologia, isso aí dá para o cara montar uma tonelada de questões de concurso. Vocês vão fazendo prova aí.
Já tem assim, ó, por exemplo, eu peguei o coronavírus. O porquê eu sou mais suscetível a desenvolver uma pneumonia do que uma outra pessoa? Isso daí é particular da pessoa?
Por enquanto, o que eles estão deduzindo e o que a gente pode deduzir quanto à fisiologia que é particular. Por exemplo, pode ser que ele entre no meu corpo, eu esteja com o meu sistema imunológico todo em dia, tá? Que isso também ajuda muito essa reação imunológica que vocês pegam nas provas lá dos linfócitos e tal. Então, assim, pode ser que meus linfócitos estejam em dia. Mas pode ser que um coronavírus entre em outra pessoa, que a imunidade não esteja tão boa quanto a minha, e provavelmente os problemas fisiológicos que vão ocasionar nessa pessoa com imunidade baixa pode chegar a maior parte, pode chegar até uma pneumonia e até uma insuficiência renal, em alguns casos.
Uhum. Anos atrás, se a gente voltar aí um pouco, a gente teve aquela questão do H1N1, né, que também vai dar início na Ásia e também vai ter todo o alerta da Organização Mundial da Saúde. Qual que é a diferença de um e de outro?
Pronto, aí assim, volta naquela história do começo. O H1N1 é do grupo influenza, tá? O coronavírus é o outro grupo. O problema é que assim, o H1N1, ele é o nome do influenza que causou aquela pandemia. Esse coronavírus é o 19-CoV. CoV, que é uma sigla para coronavírus, e 19 porque é o ano onde ele começou a surgir, que foi agora dezembro de 2019. Então a gente pode dizer assim, que o H1N1, que é o vírus da gripe, ele é do grupo do influenza, e o 19-CoV é o coronavírus que está provocando essa nova pandemia, que o pessoal está chamando de gripe chinesa, ou pandemia chinesa e tudo mais, ou vírus chinês, tá? É do outro grupo. Aí, basicamente, a gente vai dizer que eles são de grupos diferentes e têm materiais genéticos diferentes. Mesmo que eles apresentem RNAs, mas eles têm sequências genômicas diferentes. Que isso aí pode provocar uma reação diferente quando o vírus ele entra dentro de uma célula. Porque é bom que todo mundo lembre, e até vocês que vão fazer vestibular, lembrem que o vírus é um parasita obrigatório intracelular. Ele só funciona se ele entrar dentro da célula. Por exemplo, pode ser que aqui onde eu esteja falando para vocês, tem uma tonelada de coronavírus andando aqui. Se eles não entrarem no meu corpo e não entrarem, consequentemente, na minha célula, eles não vão fazer nada. É aquela coisa, o vírus pode entrar no meu corpo e eu posso ser que não fique doente. Pode ser que ou ele fique um tempo escondido ou ele não consiga chegar na minha célula. Meu sistema imunológico mate ele. É tanto que na infectologia, quando o vírus está fora da célula, a gente usa nem esse termo vírus. A gente usa o termo vírion, que é como se tivesse uma partícula inerte. Ele só funciona quando ele entra dentro da célula. Aí esse pessoal todinho que está doente significa que o vírus entrou no corpo e atingiu a célula específica, porque ele também não entra em qualquer célula. Esse vírus, como ele tem os sintomas e ele é do grupo corona, então ele vai tratar mais de trato respiratório. Ele começa no trato respiratório para depois agravar em outras coisas.
A biologia, Andrei, ela consegue explicar o porquê a China, porquê a Ásia dá esse início desse movimento, surge, no caso, o vírus ali naquele lugar? Porque são vários que sempre eclodem dali, né?
Jezinho, eu acho que, assim, dentro da biologia, a coisa que mais vai se aproximar com o início é o que vocês explicam na geografia, quando vocês dão geografia na população. A gente explica isso quando a gente mostra os conceitos de população dentro da ecologia. Porque, assim, a única coisa que vai explicar isso aí é o comportamento e o tamanho da população chinesa. Por exemplo, aquela cidade, a cidade Foco, Yudan, é um nomezinho desse aí, é uma cidade gigantesca, tem milhões de habitantes, assim, cidade grande. Aí, geralmente, onde tem uma cidade grande, isso vai se alastrar mais rápido, vira uma cadeia de doença. E, assim, aí já apareceu vários mitos aí na internet, disse que isso aí veio de uma sopa de morcego, porque é comum da alimentação. Veja, eu vou mais para a linha, que isso aí, com certeza, eles pegaram, claro, de origem animal, que isso aí veio, isso pode ter vindo de um animal, pode ter vindo até de uma alimentação, porque assim, eles têm comportamentos alimentares bem diferentes do nosso. E assim, eu não descartaria nada no começo. Pode ser um simples vírus que entrou num indivíduo inicial, sofreu uma mutação e saiu de uma outra forma. Pode acontecer? Pode. Como também pode acontecer perdendo essa forma de um alimento com um animal contaminado, que quando entra no homem, entra de outra forma. Aí assim, eles estão atirando para todos os lados. Eu não descartaria nada, mas assim, a gente consegue explicar toda essa explosão na Ásia, eu acho que vai muito do comportamento da população, do tamanho, aí, que na geografia vocês falam muito melhor do que eu, que aí entra saneamento, essa coisa de migração e tal, e como a China, ou melhor, o chinês, ele está pulverizando o mundo, quando começa qualquer coisa desse tipo, assim, geralmente passa para uma pandemia, porque hoje todo lugar tem chinês. Eles pulverizaram o mundo. Aí é complicado de segurar.
Então, a China tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Só para fazer uma comparação com o Brasil tem 214 milhões.
A China não deveria ser mais um país, era um planeta.
A China é um planeta. Desde 1979, começou uma forte migração da área rural para a urbana da China. Essa migração, esse deslocamento, já foi de mais de 300 milhões de pessoas. Então, para pensar, 300 milhões de pessoas viviam na área rural, migraram para a área urbana.
Um Brasil, mais de um Brasil
se deslocando. Essa cidade, ela tem 11 milhões de habitantes. É do tamanho de São Paulo, praticamente. É uma das maiores cidades do mundo, tá? Entre as 50 maiores cidades do mundo. Então, tudo que a gente fala da China, a gente fala no superlativo, né? É tudo muito grande.
E eu acho que esse comportamento migratório rápido, isso aí vocês também na geografia podem explicar também os danos que isso aí vai dar, né? Porque isso aí dá um dano gera problema de espaço, saneamento básico. É quando você puxa para saneamento básico, vem uma tonelada de doenças, porque ninguém vai me provar que tu tem um deslocamento de 300 milhões de pessoas e o local que recebe essas 300 milhões está preparado para receber esse número. Aí é como se fosse, claro, fazendo uma comparação esdrúxula, é como se a gente tivesse todos aqueles problemas que iniciaram na Revolução Industrial, quando você teve todos aqueles problemas lá nas grandes cidades e tal, você tem um superpovoamento. Isso agrava não só de um vírus, mas isso agrava aí uma tonelada de doenças. O problema é que, como o vírus, biologicamente falando, não existe remédio, a gente não tem remédio para vírus. Tá? Quem marca no vestibular que está, ou quem marca numa prova de concurso que tomou remédio para vírus, você pode dizer, André, eu estava doente, eu fui na emergência ontem, o médico passou um monte de remédio para mim, e ele disse que eu estava com virose. Beleza. Mas sendo que nenhum remédio foi para matar o vírus. Os remédios que a gente toma quando a gente está com vírus é para tratar os sintomas. Quem mata o vírus é o corpo. Então o remédio do vírus está no nosso corpo. É por isso que a gente tem problemáticas com outras viroses e a gente tem problemáticas com viroses com pessoas mais velhas. Por exemplo, você pode pegar uma criança que pega uma virose, ela passa, o médico diz, 3, 4 dias. Tu pega uma pessoa idosa, tem ciclos de 14 dias, 21 dias de gripe. Porque não existe remédio para matar vírus. Diferente de uma bactéria que tu vai lá, tu toma um antibiótico, tu mata. Um protozoário que tu vai estar lá um remédio específico. Uma verminose, tu vai ter um vermifuga. Tu vai ter uma micose, vai ter um remédio lá. Vírus não tem remédio, o remédio é o corpo. Depende muito do metabolismo do corpo. Aí isso aí também é mais um problema para se chegar numa cura. Que assim, eu acho que não vai chegar numa cura do corona, desse tipo de corona. Eles vão chegar num controle. E assim, eu espero que o mais rápido possível, se eles provarem que esse tipo de corona não tem um poder de mutação muito grande, pode ser que a gente crie uma vacina, como todo ano tem vacina aí, para os influenza, que é outra coisa. Porque assim, método de prevenção tem como fazer, mas remédio a gente não tem. Remédio não tem.
Então, a primeira coisa que se fez foi isolar a cidade. Né? Para as pessoas não poderem se deslocar ali.
Para a gente ter um controle, então, cidade, né?
Como isolar uma cidade de 11 milhões de habitantes?
Cara, imagina o fluxo de turismo saindo e entrando nessa cidade. E o pessoal que já saiu, que a gente nem sabe que saiu. Assim, a gente sabe que numa cidade desse tamanho, tem o pessoal que sai pelas vias oficiais, mas com certeza, como aqui no Brasil tem gente que sai pelas vias oficiosas, que ninguém nem sabe que o cara saiu, e o cara saiu com essa doença e já está em outra cidade. Assim, são várias realidades assim que eu acho que tem hora que não tem como o governo controlar um país desse tamanho. É muito complicado. É muito, por mais rígido e rigoroso que ele seja, mas é muito complicado. Muito.
Ó, uma dúvida minha também é a China, né? Ela está no inverno agora. Né? Então você tem a diferença de temperatura, a China está no inverno e a gente está no verão, né? Quando eles passarem para primavera, no caso lá, então vai começar a esquentar.
A gente entra no outono aqui. Já é assim, se a gente for naquele quadro da gripe, provavelmente quando a temperatura deles começarem a subir, eles vão ter uma facilidade maior de controlar. Até porque geralmente a gente sabe que, até pelo quadro clínico, geralmente o maior número dessa coisa de virose, mutação de viroses, são em ambientes frios, úmidos, que você tem uma. Quando você esquenta, você aumenta o metabolismo dos seres vivos automaticamente naquele ambiente quente. É uma coisa que é biológica, é uma coisa que é física. Você vai aumentar, você vai ter mais movimentação de partícula. Isso até a física fala disso. Então, assim, provavelmente a gente tem uma defesa. Agora, sim, a gente. Ah, então quer dizer que quando chegar no outono, o Brasil vai explodir. Pronto, morreu. A gente vai pegar. Quando... Não, porque o próximo, nossa próxima estação é o outono. A gente vai entrar no outono. Mas provavelmente, daqui para lá, a gente vai ter um controle e a gente ainda não tem nada confirmado que chegou aqui. Nada, nada. Então, assim, eu acho que eles vão controlar nessa situação. E na medida que a temperatura vai esquentando, isso vai acontecer. Porque isso foi bom tu falar nisso, porque tu pode ver que todas essas pandemias sempre estouram na época de dezembro e janeiro. Aí quando vai ao longo do ano, elas desaparecem. Não é que desaparecem, é que tem um controle, que o ambiente também influencia diretamente o vírus, que é uma partícula, vamos dizer assim, totalmente inerte fora. Ela depende de tudo para sobreviver. Para sobreviver, que eu digo que nem vida ela tem, para tentar entrar dentro de um hospedeiro. Então, isso com certeza vai ter uma relação. Isso aí, historicamente, acontece sempre nessa época, né?
É, não, foi, não é a primeira e também não será a última, né?
Não,
o ser humano vai ter que, cada vez mais, se adaptar e aceitar essa situação.
Eu acho que dessa vez, eu acho que isso é a primeira vez que a gente tem uma pandemia com o nível de tecnologia que a gente tem hoje. Eu acho que a última que a gente teve, H1N1, sei lá, 5, 6, 7 anos atrás, não tinha esse nível. Né? A gente tá tendo, e não só tecnologia eletrônica, em todo tipo da área. Por exemplo, a gente vê a reportagem, a gente está tendo um hospital que está sendo construído em uma semana. Então quer dizer que tudo corresponde. Mas assim, eles sempre vão ter que estar preparados para esse nível de dia, começa com uma epidemia e depois vai gerar uma pandemia. E assim, começando novas epidemias na Ásia, e principalmente nesses países mais populosos, China, que a gente sabe que tem um subdesenvolvimento muito parecido com o Brasil, porque lá também tem miséria, tem fome, com certeza vai atingir o mundo todo, porque a gente tem chinês entrando e saindo de todo canto, não tem jeito. Eles é que movimentam a economia mundial hoje. Vocês falam muito da geografia disso aí, a economia mundial hoje é toda baseada na China. Então você tem chinês para todo canto.
Pensando em Brasil, né? Vamos criar um cenário aí que todo mundo, né, na internet, cheio de fake news, um monte de informação desencontrada. Mas vamos imaginar que um cidadão chinês, ele já se aportou aqui no Brasil e ele está trazendo esse vírus para cá. Qual que é a velocidade, se há como mensurar isso? Uma velocidade de contaminação, se ele trabalha em uma loja, por exemplo... Circula muitas pessoas.
Pronto. Isso vai depender do espaço geográfico que ele habita. E ainda vou mais um pouquinho além. E biologicamente, que a gente não sabe como é que a gente está com a pessoa que está do lado, e a gente vai depender da biologia das pessoas que vão estar circundando esse cara. Por exemplo, imagina que ele está com esse vírus incubado, ele ainda não tem sintoma nenhum. Ou num simples... espirrar e tocar, espirrou, soltou as partículas, pode ser que ele nem fale, mas ele dá um espirro, solta, fala, falando a gente já solta a partícula, a gente vai depender muito do espaço geográfico. Por exemplo, aqui em Recife, onde eu estou, onde tem um polo de pessoas que moram, geralmente os chineses, aqui eles dividem apartamentos grandes. Por exemplo, a gente tem apartamentos que tem, sei lá, 3, 4, 5, 6 famílias dentro do apartamento, porque eles conseguem viver assim. Imagina se vem um cara desse, chega um primo de um familiar desse. Numa casa dessa, tu tem um apartamento grande, tu tem morando 20, 25 chineses. Aí tu vai, incuba esse vírus em 25. Aí esses caras descem para trabalhar no comércio aqui no centro da cidade, vendendo alguma coisa. Por mais que eles não sejam simpáticos para falar com ninguém, mas eles falam com alguém. E mesmo que eles não falem, né, até pelo comportamento higiênico deles... Eu desconfio que é muito mais rápido também eles proliferarem isso. Entendeu? É incrível como, por exemplo, você comparar o Japão tem um comportamento higiênico muito diferente do chinês, que é uma cultura do chinês, essa coisa mais a toque de caixa. Aí é muito mais complicado de segurar. Aí, assim, isso a gente vai ter que ver até onde o cara vive e tal. Eu acho que é incalculável. É incalculável. O que tem que se fazer é tomar muito cuidado, e eu digo, nem principalmente com os aeroportos. Eu acho que a gente segurar mais a área portuária. portuária do Brasil. E tomar cuidado com aqueles pessoas que, com aqueles caras que vêm dentro do navio, que nem. A gente sabe que nem cadastrado é. Então, esse é o problema. Esse é o problema.
É verdade, você apontou algo assim, né? Que no caso dos aeroportos, ao sair da China, está sendo feita lá a medição de temperatura para ver se ele já está com febre, o que for, e ele já é ali isolado. Mas agora, e esses caras que estão aí já viajando, faz mais de 20 dias em alto mar, e vai chegar nos portos, não só do Brasil, e do mundo inteiro. Né? É impressionante.
Vai ser difícil segurar. Aí, assim, vai chegar no Brasil, eu digo assim, geograficamente, biologicamente, eu acho que é quase impossível de a gente não ter, eu espero muito que a gente não tenha caso nenhum aqui, mas é quase impossível a gente não ter um caso desse novo coronavírus aqui. Não é nem do coronavírus, é desse novo coronavírus. A gente sabe aí que o repórter falou, hoje a gente está com 9 suspeitas já, né? 9. Aí eu espero que seja só suspeita. Mas assim, é muito difícil, até porque o Brasil também é um país muito grande. É muito complicado. É muito complicado você não ter ninguém assim. Eu só espero que quando chegue aqui a gente esteja preparado para controlar isso, como de uma certa forma a gente conseguiu controlar o H1N1, H1N2 e todas as outras que tiveram por aí. Mas assim, que as pessoas não criem pânico, mas vai chegar. Não tem jeito, eu acho que vai chegar. É a gente estar preparado para se prevenir. Porque assim, cura não tem, assim vai ter que esperar uma prevenção. Se não tem a prevenção farmacológica na vacina, a gente vai ter que se prevenir naquela velha forma humana mesmo, que até eu acho que o comportamento... Hoje a gente está bem mais esclarecido do que há 10, 15 anos atrás.
É, gente, olha, foi muito esclarecedor. Professor Andrei aí passou por toda a parte da biologia, explicando pontos, né, que nós, eu como geógrafo e vocês também, que prestam vestibulares aí, precisam, porque pode ser um tema, né, que apareça nas provas.
Não, eu acho que vão, que assim, do mesmo jeito que é uma cultura começar essas pandemias na China, sempre que aparece, cai alguma prova. E assim, vocês aí do Gabarita Geo que atendem milhares de pessoas aí no ano, com certeza vai ter algum fera de vocês aí, e até da gente aqui, que vai ter alguma faculdade que vai, principalmente as faculdades de saúde, tem que cobrar alguma coisa. Isso vai ter que se cobrar em alguma coisa, não tem jeito. Não é nem, eu não boto, não é nem tanto, porque não é nem aquela bagunça que a gente sabe que tá, mas essas faculdades mais sérias, eu acho que com certeza você vai ter esse tema. Aí vocês vão ter, aí o candidato vai ter que voltar a estudar o que é um vírus, como é uma estrutura de um vírus, como é que um vírus, porque assim, várias coisas... Dá pra você acalmar o coração sabendo o que é um vírus. Primeiro você tem que relembrar o que é um vírus, e você vai ver que dá para se acalmar o coração só sabendo por quê. Eu acho que os concursos eles vão por aí.
Aí dá para fazer uma interdisciplinaridade, né?
Grande. Dá para fazer questões aí muito, muito misturadas. Assim. A gente vai ler o anunciado e não vai saber qual é. E até teve alguém que perguntou aí, disse, ah, mas se o vírus é muito específico, por que o vírus de um animal pode passar para o ser humano, mas a gente tem que lembrar que aí para todo mundo aquela característica dos vírus, realmente o vírus é muito específico, o vírus ele tem a sua célula para atacar, mas lembrem que também o vírus é muito mutável, ele muda muito, é só vocês lembrarem da história do HIV, a hipótese mais aceita do surgimento da AIDS é do SIV, ou seja, o HIV, que é um vírus humano, ele é uma mutação do SIV, que é o mesmo vírus dos macacos, até pela sigla, o HIV, imunodeficiência adquirida humana, SIV, imunodeficiência dos símios, dos macacos. Então, assim, provavelmente, aí já não é mais na Ásia, eles dizem que o surgimento já é africano, um determinado rapaz deve ter levado uma mordida, deve ter contato com o fluido do macaco, porque na África você tem esse hábito de se alimentar, é por isso que também que você puxa a hipótese desse novo coronavírus numa alimentação mal feita na Ásia, onde você coloca um vírus de um macaco para dentro do corpo da pessoa e esse vírus ele consegue mudar dentro do seu corpo para conseguir parasitar o teu corpo. Provavelmente foi a mesma coisa. Você tinha esse vírus dentro de um determinado animal, esse vírus de alguma forma entrou no hospedeiro inicial humano, dentro do hospedeiro inicial humano ele com certeza mudou e começou a se proliferar por aí. Mais ou menos eu tenho certeza que foi isso.
mutável, né? De constante transformação.
Vírus animais. Os vírus que não mudam têm vacina. É muito fácil. É. Os vírus que não mudam têm vacina. É só, quem tem filho sabe, é só pegar a carteirazinha. É só pegar a carteirazinha de vacinação do filho. Olha lá. Todas aquelas doençazinhas que a gente toma a vacina e são provocadas por vírus, são vírus imutáveis, que não mudam. Aí por isso que a gente consegue prevenir. Por exemplo, aí a gente vai trabalhar paralisia infantil, aí você tem lá a catapora, cachumba, rubéola, tal. Você, mas já teve, mas teve muito caso no Brasil ano passado. É, pode ser que esse pessoal que teve novamente essa doença, ou a imunidade não criou uma memória grande no corpo, ou a vacina que você tomou era uma vacina de água, não funcionou. Aí assim, André, então quer dizer que todas as doenças que não tem ali na obrigatoriedade ali do cartão de vacinação são mutáveis, são. Por isso que todo mundo pega gripe mil vezes. Se você contar quantas vezes você já ficou gripado, foi o mesmo vírus? Não. Toda vez que você pega e toda vez que ele atinge seu corpo, é uma nova variedade. Ah, mas o sintoma é mais fraco, é mais forte? Sim, é só mudou. Se ele não mudasse, você não pegava, só pegava uma vez. Entendeu? Aí o pessoal tem que tomar cuidado com isso nos concursos.
Cara, olha, foi um aprendizado para mim, acho que para a galera também. Tá? O professor Andrei, ele tem um canal no YouTube, que é o Biologia com Tubarão. Canal muito legal, ele trabalha o conteúdo de biologia, assim, para vestibulares mesmo, focado.
Aula raiz, sem ler, aula raiz.
Quem gosta aula do gabarito por cima de aula. É muito parecido.
Pronto, é no estilo do gabarito Gessi, aula raiz, no pau. Sem muito lero-lero, porque a gente também não é nem engraçado, né, gente? Pra estar cantando e nem se fantasia, nem fazendo gracinha. Quem gostar de aula raiz pra aprender, vai pro gabarito em humanas e vai lá pro Biologia do Tubarão, que eu resolvo a bronca de vocês também.
Isso aí. E segue o professor Tubarão também aqui, que é o seu
Instagram. Eu juro que eu vou botar Andrei Bio. Entra lá no Andrei Bio, eu juro que esse ano eu vou botar mais esquemas. Eu vou deixar o Instagram mais legal do jeito que tá o YouTube.
Ó, manja muito. Galera, vai pra cima dele e manda direct lá, fala assim, ó, grava stories aí falando, empolga ele, porque, ó, você viu, ele empolgou, ele ficou mais de meia hora aqui falando.
É, fala rapidinho, se já não cortar aí, a gente passa o todo dia falando do vírus. E vocês que também não se inscreveram, vai pro Gabarita Gel, lembra que os caras aí são os melhores de humanas que vocês têm aí na palma da mão aí, porque quando vocês assinam, vocês assistem os caras são top mesmo.
Valeu, Andrei.
Ó, valeu, Jezão. Um abraço.
Muitíssimo obrigado mesmo.
Eu que agradeço
por ter colaborado aí com a gente.
Valeu. Um abraço.